Do jeitinho delas.
Qual que seria a vinheta do caso de família, assim, desse caso todo, assim? Qual que seria a vinheta que vocês acham?
Nossa, não tenho criatividade pra isso, gente.
Deixa eu pensar.
Fogo no covil. Seja como for, quando for, seja onde for,
a gente tá aqui pra cultivar o amor. Olá, meus amores, como vocês estão? Eu sou a Ana Zimmermann, aqui do meu lado está o meu parceiro de sempre, maravilhoso Nicolas Torres.
Salve, Policasters, Polifãs, Polináticos, Politudo. Hoje eu tô muito empolgado.
Ah, é? Porque...
confesso que eu estou feliz porque hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade.
Você
aqui no Policast.
Você gosta, né, dessa coisa amada, dessa coisa.
A gente gosta de um furdunço na vida, né? E essas aqui estão vivendo vários, inclusive, né?
Exatamente. Tivemos várias revelações que ninguém esperava. Aliás, eu vou contar aqui um segredo que eu e o Nick, a gente sabia, assim, porque contaram pra gente.
A gente sabia, verdade.
A gente contaram pra gente lá nos bastidores, lembra? Não foram as duas que elas seguraram.
Dera spoiler pra gente.
É. Temos aqui a Alana Lopes e a Ana Paula Valverde.
É, maravilhosa.
É um linda. Estar aqui novamente com
tô feliz.
Agora as duas juntas,
galera. Bebê.
Exatamente. Então já vamos começar falando dessa grande bomba, né? Que é Mames e Filhota, mas também a maior bomba de todas, que foi essa que eu e o Nick sabia, que foi revelado pra gente.
Antes de descobrir a mãe, a gente descobriu o pai.
Gente, contaram pra gente. E a gente ficou assim, ó. Como assim?
Ele contou em off, assim. Ele fechou a boquinha assim.
Quem contou?
Quem contou? O próprio.
Não aguentou. Entendeu? É isso.
Ele soltou
isso.
Só que a produção cortou essa parte. A galera de casa não viu, mas a gente tava aqui com cara de quê?
Ele não contou lá nos bastidores pra gente? Foi aqui?
Não foi aqui.
Jura? Que safado!
Lembra, mulher?
Ele cortou.
Ele contou lá,
eu acho que ele colocou o bagulhinho, né, também na boca dele.
O bagulhinho é ótimo. Ele colocou a mão na...
O brigadeiro.
Bom, colocou um brigadeiro na boca dele e falou... Ah, não, mas ele contou no ar, ele deu uma enganadinha assim, aí não foi pro ar, claro, o áudio.
Sim.
Mas a gente soube isso aqui, realmente a nossa reação foi, acho que é de todo o público
agora
de casa.
Agora vocês entendem por que a Celeste é assim, né, gente?
Tá no DNA, olha o pai. Tá no DNA. Mas tá pra vocês, DNA. Como é que foi? Porque eu acho que no começo da novela vocês não faziam ideia que ia ter essa reviravolta, né? Ou vocês já sabiam.
Já imaginavam.
Então, no início da novela, não. Mas chegou um tempo que lendo os capítulos e vendo a relação da Tânia com o Roger, aí eu fui, pode ser que sim, pode ser que tenha alguma coisa. Então, quando...
Mas ainda era suspeita pra você.
Era suspeita, não era uma certeza, era uma possibilidade. Entendeu? Era só uma possibilidade. Você...
Gigante.
Gigante.
Bem grande.
99%.
A gente tava desconfiando desde o começo, mas ainda era uma coisa, gente, será?
Não é possível,
não,
né?
Não é possível.
É, você com o Otto, né? Tipo, com o Koga, né? Tem
mas toda
essa relação, né?
Você é só uma pessoa familiar, entendeu?
Mantendo na família.
Aquela que foca no ninho.
Eu não,
o passarinho...
a Tânia.
Focou no ninho, o passarinho é
isso,
independente.
Já tá em família.
Mas os polifãs também. Sempre comentam, né? Sempre comentaram, mesmo
eu acho
da novela.
Que isso é uma coisa que o pessoal suspeita também.
Nossa.
O pessoal de casa.
Não, porque a Celeste é uma pessoa muito dócil, assim, né? Uma pessoa super
fofa.
Tranquila, entendeu? Ela já tinha um pé desde o começo lá. Claro que no programa dela, quando ela veio, a gente não chegou a comentar tanto ainda, porque não tinha desdobrado tanto esse pedaço da história
e
da Celeste.
E nem no seu também, a gente podia falar. A gente descobriu que tinha essa relação entre vocês duas,
aliás,
mas
ela
a
segurou
gente...
muito bem, viu?
Não, segurou maravilhosamente bem. A gente ficou em choque.
Foi sacanagem que foi aquele podcast.
É porque...
Gente, eu tô muito feliz de estar aqui de volta.
Ah,
quase livre, leve e solta, porque ainda tem uns poréns que a gente não pode contar.
Ah, tem mais ainda, meu Deus.
Ixi,
vocês não param de aprontar, não? O que é isso?
É gostoso, né? Aprontar é bom, a gente deu sorte.
Não, e agora o legal na novela é que deu pra ver também, entender mais a sua personalidade, entender da história de vocês duas em geral. Mas também agora vocês estão meio, né, juntas ali fazendo essas vilanias.
Michelle ou não.
Mas existe também aquela dúvida que eu fico, que foi o que a gente falou no começo sobre os sentimentos da Tânia. A Tânia, ela realmente tem esse carinho. O amor de mãe, ou você acha que ela usa também um pouco a Celeste como uma laranja ali?
Celeste é a fruta cítrica.
Pra acabar.
É complicado, porque a Tânia, ela é uma personagem, assim, ela não é uma psicopata. Então eu encontrei na Celeste essa relação que a gente tem, uma maneira de humanizar essa personagem.
Sim.
Só que ela não é uma personagem que sabe do amor, ela tem um passado muito difícil, ela se enrijeceu nas relações, e ela é uma oportunista, né? Então ela viu na Celeste a possibilidade de conseguir também chegar mais próximo dos planos dela, né? Porque ela é muito estrategista, ela é manipuladora.
Sim.
Então ela vê aquela oportunidade e ela aproveita. Ela é visionária.
Ela tem uma visão,
é um ícone da maldade, né? É um ícone da maldade.
Eu não acho que não é sincera, eu acho que não é suficiente. E na trama não tem esse tempo do desenrolar da relação delas, entendeu? Mas eu acho que o fato dela ter trazido a Celeste pra perto tá abrindo aí uma possibilidade de talvez, futuramente, né, esse encontro surgir algo de bom, ser verdadeiro, ser mesmo uma relação, mas por enquanto...
Mas você acha que por ela ser filha, ela confia mais na Celeste do que em outras pessoas, não, tipo o Roger e tal? Não. Ou ela é meio friazona assim com todo mundo, mesmo independente de ter uma...
Ela não
de ter saído
ninguém,
de você.
Ela só confia nela mesma.
Ela não sabe ser mãe. Ela não consegue ter essa relação. Ela não se deixa... O que eu sinto, assim, é que a Tânia ela não se afeta muito através do amor.
Uhum.
O que afeta ela é a dor, é a raiva. Ela age muito às vezes... Quando ela age por impulso, é porque ela se sentiu diminuída. Entendeu? Ela é uma mulher bem... Com os trauminhas aí, né? Uhum. Que ela não gosta de ser passada pra trás. Ela gosta de estar sempre de um passo à frente das pessoas. E, na maior parte das vezes, ela consegue.
E a Celeste, você acha que ela enxerga, de certa forma, talvez com uma desconfiança? Ou ela é totalmente, tipo, caraca, achei minha mãe, achei meus pais, algo que eu quis minha vida inteira e agora eu tô junto, posso fazer o que eu quiser?
A Celeste...
Assim,
ai, gente, Celeste, tadinha da Celeste. Porque ela vive um conflito. Ela ama essa mãe, isso é fato. Então, por exemplo, até quando a Celeste pede dinheiro pra mãe, isso também é uma maneira de falar, tenha responsabilidade comigo. Eu sou sua filha, você tem que ter responsabilidade comigo.
Uhum.
Então, ela também tem uma desconfiança, porque querendo ou não, ela foi abandonada em um orfanato, ela foi atrás dessa mãe, e quando ela encontra, a mãe fala, não sou sua mãe. Então, tem uma desconfiança, mas ao mesmo tempo, ela ama muito essa mulher. Então, ela quer estar com essa mulher. Uhum. Ela se inspira nessa mulher. Tudo que a Tânia falar pra Celeste fazer, a Celeste vai acabar fazendo.
Uhum.
Porque ela ama essa mulher. Não é que ela não desconfie. Ela tem medo de não ser amada.
Uhum.
O que é mais legal ainda, porque torna esse jogo mais interessante. Por favor, me ama. O que eu preciso fazer? Olha pra mim.
Exato.
Então, é uma relação bem...
Em contrapartida, a Tânia, lá, né, no meio... dessa trajetória delas, também tem pontos que ela olha pra Celeste e fala, eu quero te ensinar tudo que eu aprendi. Entendeu? Um dia alguém
pega na mão
que...
da filhinha, vem cá, vou te mostrar o mundo.
Um dia alguém vai ter que ocupar o lugar dela.
Exato,
né? Então...
e eu espero que seja alguém da minha família, eu espero que seja você. E ela também já falou pra Celeste outras vezes, olha, eu gostaria de te reencontrar quando eu estivesse por cima, quando eu tivesse oportunidade, quando você pudesse me ver diferente. Então assim, isso pode ser um ponto também, sabe? Pra ela estar nessa vilania, ser dona do morro, ganhar dinheiro, mesmo que seja o dinheiro do outro, pra ela estar por cima, porque os valores dela são deturpados, né? Então, eu acredito, sim, que tem afeto na relação delas. Mas não é um afeto convencional e não é um afeto...
E cada um tem um jeito de amar.
Esse é o jeito delas duas se amarem.
E como é que você acha que ela recebeu essa bomba do pai aí? Porque o pai também tá envolto nisso tudo, né? Tá...
Eu ia
até então ele era o manda-chuva da parada, né? Sentia um cobra, ok, mas até então o Roger, que era o Roger ali, né? Tipo, sempre foi o...
Cara, pra Celeste foi um baque. Não é só por descobrir quem é o pai. Mas é, mais uma vez, você mentiu pra mim. Em relação a Tânia.
Ah, entendi.
Então, ela levou mais pra mãe do que pra...
É claro, é o pai, é uma outra pessoa. Ela, tipo... Tânia, você tirou a oportunidade que eu tinha de saber quem é o meu pai. E o Roger conta uma história pra ela. Então, será que essa história é verdade? Será que essa história não é verdade? E mais uma vez você mentiu pra mim de tantas vezes. Como é que eu vou acreditar em você? Só que eu quero acreditar em você.
Uhum.
Então, é conflito e mais conflito.
Mas na cena que você vem e pede uma explicação pra Tânia, eu acredito muito no que ela fala. Porque, poxa, o Roger sabe desde o começo que ela é nossa filha. Então, por que que ele também não tomou alguma atitude em relação a isso? Então,
os dois decidiram dar uma...
Isso é algo que vai ser bom discutir. Aliás, a gente tem essa cena que vocês estão comentando tanto pra gente assistir a revelação.
Ah, meu Deus do céu!
O momento, vocês ainda não viram?
Não.
Ah, então vocês vêm aqui.
Produção, solta aí.
Preciso ter calma agora. Preciso organizar tudo que eu tenho pra fazer pra não dar nenhum passo em falso.
Falando sozinha de novo?
E qual o problema?
Não, só pra saber. É que normalmente quando eu penso em silêncio, né? Não vou falar em voz alta meus pensamentos. Ainda bem.
Eu tô atrapalhando o teu trabalho? O gênio não tá conseguindo fazer as coisas?
Não, eu até consigo, mas... tô cansado, vai. Pra mim deu.
É? Então vaza.
Vou nessa.
Homenzinho irritante. É com você mesmo. Celeste, onde é que você tava? Por que você não atende o telefone? Tá bom, vai. serviço foi feito. Eu posso entender que o Roger, a Violeta e o Walt Disney não são mais minhas preocupações.
Como você pode ser tão má?
Gente, que cara é essa? Do que você tá falando?
É verdade que o Roger é meu pai?
Bomba!
Que pergunta maluca é essa? Celeste, foco! Eu preciso que você me confirme se esse trabalho foi feito ou não.
Você é fria, Tânia. Como é que alguém pode ser tão calculista ao ponto de mandar a filha acabar com o próprio pai?
O Roger mentiu pra você. Você não tem que levar em conta nada do que ele fala. Nada.
Eu quero a verdade! E se você mentir pra mim dessa vez, eu juro que eu não te perdoo.
Eita.
Então me fala, o Roger é meu pai ou não? Fala!
Sim.
Hein?
O Roger é teu pai.
Que cena tensa, né?
Você prometeu que não ia ter mais segredo entre a gente. E você prometeu, mesmo sabendo que ainda tinha esse. Que de todos, Tânia, de todos, esse foi o pior que você escondeu.
Filha, deixa eu te explicar.
Deixa eu te explicar.
O Roger, ele não presta, tá? Ele não seria um bom pai pra você, Celeste. Eu não te contei porque eu queria te proteger.
Você não podia ter me escondido isso. Eu tinha o direito de saber a verdade, Tânia.
E eu entendo que você tá magoada agora. Só que essa emoção toda vai passar. E aí você vai conseguir me entender e você vai me desculpar. Eu fiz isso pelo teu bem, filha. O Roger, ele não seria um bom pai pra você.
Como é que você pode saber se você me levou pra longe dele? Talvez ele não tivesse me jogado no orfanato como você me jogou.
É.
Ai.
Pelo jeito, ele mentiu direitinho pra você, né? Foi o Roger que me obrigou a te deixar no orfanato.
Foi?
Foi.
Foi. Você.
Filha, eu menti pra você porque eu queria te proteger. Porque eu não queria que você sofresse com nada disso.
Para de mentir pra
mim. Eu entendo você. Eu sei que é mais fácil você confiar no que ele te falou. Você me colocar como vilã dessa história, como se eu fosse a culpada. Mas não é isso. Você quer saber a verdade de tudo? Você quer saber a verdade? A verdade é que o Roger, ele nunca te quis.
Mentira.
Ele nunca quis você. Você quer uma verdade? Tá aí tua verdade.
Para de mentir pra mim! Para!
É uma cena muito intensa de fazer, né? Meu Deus.
Ele me contou.
Eu sinto muito, Celeste.
Você não sente. Você não sente porque ele me contou que foi você que fugiu. Ele nem queria que você me colocasse no orfanato. A única mentirosa aqui, Tânia, é você. Porque mentir é a única coisa que você sabe fazer. Você só mente, 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 nem a sua aparência é real.
Para de ser burra, Celeste. Você acha o quê? Que ele veio com essa história agora de pai bonzinho? Por que ele queria se livrar do que tava prestes a acontecer com ele?
Que babado essa cena!
Antes de comentar, eu gostaria de parabenizar a atuação das duas, porque uau!
Ficou lindo demais!
Ai, gente, tá achando que... essa
uau, vocês duas são excepcionais. Juro, tipo assim, a sua emoção maravilhosa, o seu desespero e a sua...
É das duas, ela querendo chorar, mas mantendo
a sua emoção,
a frieza
mantendo,
ali,
tipo,
você
aquela...
vê que o olho tava embargando, mas não vai,
aquela
não vai.
Aquela máscara, porque é uma máscara, tipo, loucura, da cara. Própria personagem, usando, tipo, não vou me prestar a isso, mas também é um momento que pega a humanidade, todo mundo é humano mesmo, é o que você falou.
É o que confunde a Celeste também, porque existe alguma coisa, ela vê no olhar que tem alguma história, tem alguma coisa, entende? Então, por isso que ela tem essa... Esse conflito, ela mentiu pra mim, mas eu vejo na cara dela que tem uma possibilidade de ser verdade também o que ela tá me falando.
Uhum.
E tem essa dualidade da Tânia também, que muitas das ações... Por exemplo, o Roger, na idade da Celeste, bate um pouco com os dos filhos, né, dele. Então, assim, o que que veio nessa relação? A Celeste é fruto do quê? De um adultério? Eles tiveram um carro? Como é? Então é tudo muito conturbado. Não é só... Eu também acho que quando uma mulher, por exemplo, se foi a Tânia sozinha que deixou a Celeste no orfanato, por que que a culpa recai só na mulher? Entende? É complicado, assim. Então, tem sentimentos ali que são opostos.
Fazendo link agora, a idade é bem próxima do Guilherme, né? Do Lohan.
É verdade,
né?
Imagina eles...
Imagina a Filipa
descobrindo...
Você tem uma irmã, fia.
Que ela tem um irmão. Ele, eu acho que ele ia ser mais, tipo... Ele ia ficar, tipo, o quê? Amores?
Ai, será que elas não iam ser amigas?
Ah, Bela, a Filipa também tem um pezinho aí
Elas têm uma energia.
Mas eu acho
parecida.
Que depois, eu acho que no começo, tipo, ela ia ficar muito enciumada, que ela ia falar, que isso, meu pai, né? Uhum. E no começo ela tem uma coisa meio snobzinha, né? Tipo, ai, sou riquinha e sou top. Uhum. E querendo ou não, a Celeste não. A Celeste trabalhava ali na padaria e tudo mais. Já pensou? Ela servindo a Belinha e depois
ela passou na hora
pra para que a Celeste passou dessa fase.
Agora não é mais ela.
Agora ela tá rica, trabalhadora. Rica.
Não, mas agora o que a gente pode fazer pra resolver essa situação? Um teste de paternidade, DNA ratinho ou uma...
Levar pro caso de família, sei lá.
Ai, caso de família, isso é legal.
Ave.
Porque ia colocar isso...
Imagina botar o Roger.
Que você falou, amiga, porque é uma verdade. A culpa sempre cai pra mulher. A culpa ficou pra Tânia. Tipo, ela abandonou.
Uhum.
Sendo que não, a responsabilidade é dos dois.
Exato.
E não é cobrado do mesmo jeito.
Assim, como não falar que não tem sentimento? Tem. Tipo, você olha, é nítido.
Você vê na cara dela, né?
É, porque senão ela tentaria, não, Celeste, vem aqui, seu pai tá mentindo. Ela não faz isso, ela tenta... Sabe, ser honesta com a Celeste. Mas é que tem muita história ali, tem muita mentira, tem muitas questões mal resolvidas aí nesse caminho. Mas elas têm uma relação, sim. Do jeitinho delas.
Qual que seria a vinheta do caso de família, assim, desse caso todo, assim? Qual que seria a vinheta que vocês acham?
Nossa, não tenho criatividade pra isso, gente.
Deixa eu pensar.
Fogo no covil.
Bom.
Isso ia ser muito bom.
Isso
muito
é legal.
Bom.
Já engloba tudo, já. Já tá lindo.
Gente, isso é uma crise da rocha. Gente, vai ser maravilhoso. Meu sonho é ver uma coisa do caso de família, tipo, ao vivo. Tipo, assim, tentando na plateia.
Nossa, deve ser uma doideira.
Gente,
que quebra
maravilhoso.
Pau, pega a cadeira,
muita
taca no
treta,
outro.
Muita treta.
É muita treta.
Essa sequência foi uma das mais complexas de gravar, assim, em questão de atuação, de emoção e tal. Ou tiveram outras que foram...
Não, essa foi muito gostosa de fazer, né? A gente fez de primeira.
Porque assim, pra ator, isso aqui é...
Foi de primeira?
A maioria das nossas cenas, né?
É porque...
A galera é boa, né?
Não, porque cena de emoção é melhor mesmo que seja de primeira.
Uhum.
Né? Você tá preenchida, né? Então vai. Então, tanto que a gente não... Eu acho que foi o Marinho que dirigiu essa cena. Que é super parceiro, inclusive, com a gente. Marinho, beijo.
Marinho é maravilhoso, né?
E
ele deixou a gente muito livre.
Deixou a gente livre.
Pra o sentimento fluir e a gente colocar nosso entendimento na cena. Mesmo ele conversando antes, né? Dando a visão dele, mas sempre aberto pra entender a nossa visão, o que, que a gente tava sentindo, pra onde vai. Afinamos isso.
E ele deixou ir no nosso tempo mesmo.
Ai, ficou maravilhoso essa cena.
Ficou linda.
Ficou legal. Sim, tô feliz com o
resultado. Também.
E foi muito legal ver a reação de vocês, tipo, de primeira vendo isso. Que elas estavam, tipo, emocionadas.
Gente, eu fico. Desculpa, amiga, mas já chorei algumas vezes estudando por causa da Tânia. De raiva, assim, de, ai, meu Deus do céu. Por quê? Por que elas só não ficam juntas? E é isso, mas elas têm passados muito complicados.
É.
Ai, se a vida fosse assim...
E fica a vivência também, né? Do que a gente gravou aqui com a gente. O personagem sempre tá aqui dentro de alguma maneira. E isso mexe, né? Dá aquele sentimento, aquela angústia. Eu também, poxa... Li estudando, tinha umas cenas assim que eu via a galera falando mal da Tânia, eu ficava possessa. Por mais que eu sei que a Tânia fez muitas coisas erradas, assim, mas, pô, tem uma hora que você fala assim, mas você se aproveitou dessa coisa errada que ela fez. Na hora tava legal, na hora tava felizinha.
Na hora tamo junto,
depois
que dá o BO.
Mas eu gosto muito das duas juntas.
Eu também.
E a gente vê essas
são muito parecidas, cara. Tem muito entrosamento, né?
Não, falando nisso, então, já que a gente tá falando da sincronia, nas nossas dupla, sempre tem um joguinho que a gente faz aqui. E chegou a vez de vocês. A gente quer saber, pra ter essa maldade, vocês fazer essas coisas juntas, tem que ter muita sintonia, certo? Elas têm que estar ali no mesmo passo. Uhum. Então a gente quer ver se vocês duas estão também. A gente vai dar aqui algumas hipóteses.
Pensando num roteiro novo, assim, pro próximo crime das duas.
Exato. E a gente vai dar, por exemplo, algumas alternativas, algumas opções. Por exemplo, aconteceu isso. Quem é a primeira pessoa do elenco a reagir de tal maneira? Aí a gente vai contar 3, 2, 1...
Tá, mas é pessoa a pessoa mesmo, é personagem.
Pessoa a pessoa,
é personagem.
É personagem?
Não era personagem?
Pessoa. É que cada um quer saber uma coisa, que eu quero saber a fofoca ali, cravada, causar intriga, entendeu?
Tá.
Ele quer.
Eu ia jogar pra história, entendeu? Pra tirar um pouco das costas, entendeu? Da pessoa.
E daí a gente vai falar 3, 2, 1, vocês têm que responder juntas. Que a gente
mesmo,
vocês vão falar o mesmo
o nome, entendeu?
Tá, vocês vão dar opções.
Não, tipo assim.
Vai sair da cabeça.
A gente vai falar uma hipótese, por exemplo.
Uma situação.
Aconteceu tal coisa na escola, quem é a primeira pessoa a perceber que tudo deu errado? A desconfiar das duas. Aí a gente fala, 3, 2, 1, um nome. Aí vocês vão falar.
Ou
pode
quem
ser
foi a primeira
pessoa
que dedou você, tipo, a X9, entendeu? Que seria a suposta.
Deu pra entender?
Tá. Mais ou menos. Porque eu tava pensando...
Ó, eu vou dar a primeira hipótese aqui, tá, desse começo desse conflito, e aí você acha que vai ficar... Imaginem que Tânia e Celeste invadiram a sede da Anhanguera para roubar o SBT.
Braba,
é,
isso aí é brabo.
Bafônico.
É,
bota na tela.
Eu vou roubar a estátua do Silvio.
O museu aqui perto tá lascado.
Nossa, minha avó. Fala, avó, namorada. Opa, meu. Mentira, a gente corta isso. Dona Is. I love you. Minha avó, é que minha avó admira muito o Silvio.
Ana Paula de... Imagina que vocês vão roubar o SBT, certo?
Uhum.
Quem do elenco é o mais sensitivo, o mais atento, a primeira pessoa a perceber que tem algo de errado na história?
É.
Do elenco inteiro, das pessoas
do
que...
Do elenco,
né,
ali. É. Pensa, pode pensar.
E aí no 3 vocês soltam um nome, que aí a gente vai ver se vocês estão entrosados ou não, se vai ser a mesma
é
pessoa
ou não. É que sensitivo é diferente de ligado, né?
É, eu vou na parte sensitiva.
É o mais atento, intuitivo.
É, o mais atento que percebe
que
não,
opa,
é, alguma coisa tá acontecendo diferente no lugar.
Algo de errado não tá
Às
certo.
Às vezes vê aqui alguma coisa, entendeu? Tipo, bem atento, assim.
Tá.
Podemos acelerar a contagem regressiva?
Acho que a Lana já pensou em alguém.
É, eu pensei em alguém.
Tá, lembrando que não tem certo ou errado.
É, não tem certo ou errado. É a opinião de vocês.
Só pra vocês estão enturmadas.
3, 2, 1.
Otávio.
E os dois são atentos, é verdade. Pensando agora...
Nossa, a Flávia, ela é toda sensitiva, assim. Ela tem sonhos, ela é...
Ela ia sonhar que vocês estavam
roubando.
Ela ia sonhar...
Ela ia acordar, roubaram.
Vai ser roubada.
A estátua do Silvio, onde está?
E o Otávio, ele é muito atento. O Otávio é ator, diretor, escritor, roteirista. Então, assim, a gente entra no set... Ele tá atento a tudo, sempre, né? É. Já tá,
então... Mas entre os dois, pra gente poder, então, entrar num consenso. Flavinha ou Otávio, vocês acham?
Então, mas é uma pessoa que é atenta ou uma pessoa sensitiva?
É uma
um
pessoa...
pouco dos dois. A primeira que sacaria que tem algo errado.
É, não tipo por sonhar ou assim, mas tipo assim, por exemplo, a gente tá aqui, passa um vulto, eu sou a primeira a notar. Não? Não entendo essa hipótese.
Quem é a Márcia sensitiva do rolê?
É tipo isso.
Então é a Flávia.
Flávia Pavanelli.
Essa no vulto não foi
eleita
bom, né?
Eleita sensitiva.
Mandei pro mundo espiritual longe, né? Mandei longe.
Eu tô imaginando a Flávia fazendo um tarô ali. Um tarôzão. Falei, esse aqui
esse
dia vai roubar, hein?
Ela sente as coisas. Ela...
Ah, então vai ser a Flavinha. Bom.
Continuando a história.
Depois de serem descobertas, Tânia e Celeste... Opa, Celeste.
Celeste.
Tânia e Celeste correm pelos estúdios. Mas para não as perder de vista, a primeira pessoa a sair disparada, que é o que corre mais rápido, que vai conseguir chegar
é o
até vocês.
Flash do elenco.
O mais impulsivo, assim, que viu vocês correndo e falou, eu vou pegar.
Vou mandar. Ui, sai.
Tá.
É.
Tá.
Preparadas?
É. Uhum. Ela já sabe. 3, 2, 1.
Thiago.
Elas estão bem zonas.
O Franzé?
O Franzé corre rápido?
Não, mas ele é de estímulo, amor. Dá um estímulo pro Franzé, ele vai embora. Qualquer estímulo. Se é corrida, ele vai também.
Bora, bora.
Eu fui no Igor, porque ele é todo focado na academia. Ele é atlético,
é
atlético.
Nossa, ele tem bem síndrome herói, né?
Mas eu pensei no Igor também. Eu pensei no Igor, mas mudei pro Thiago. Quando, acho que o estímulo veio
então, pra
me
decidir,
pegou.
Então, Thiago ou Igor, então? Pra ser o ganhador dessa...
Vamos no Igor. Mames,
está
compreensiva.
O Igor é o The Flash, então. Ele que vai atrás de vocês duas lá nos corredores. Aqui,
é, eu falaria Igor.
Então o Igor vai atrás de Tânia e Celeste.
Eu quero gravar isso, gente. A gente podia gravar isso,
isso,
né?
Ia ser muito bom. Então, Flavinha é a que descobre, é a que sente que tá errado. Igor é o que corre atrás pra pegar as gatas.
Mas temos mais empecilhos nessa história. Depois de correr, acuadas pela perseguição, elas se trancam em um dos camarins do Estúdio 6. Pode ser o 2 ou 4, depende. Eis que chega pra negociar a rendição das duas. aquela pessoa, né, que é boa do papo. Papo é ótimo, né? Boa do papo, boa da lábia. Aquela que sabe mediar ali uma negociação. Quem
o advogado do elenco.
Eu acho que já é na mesma, não sei.
Ai, meu Deus.
Não sei, já é na mesma pessoa.
Quem vai negociar?
Boa de lábia. Uma pessoa boa de lábia.
Boa de lábia. Que vai, tá. Vai conseguir fazer que a rendição.
Tá. Conseguir fazer vocês, tipo, falarem, não, vamos então negociar isso aqui.
Vou deixar a estátua lá quietinha. Deixa quieta. Pronto?
Pronto. Uhum. Três, dois, um.
Pedro.
Ah! Oh, não valeu. Era a Paula, deu pra trás aqui. Ela ia, não foi. Ela foi...
Eu senti que ela deu...
O que você queria falar?
Eu fiquei em dúvida.
Você ficou em dúvida de quem?
Do Pedro e do Thiago também. Eu falei, ah, mas será que ela vai? Ela vai.
É porque o Pedro, ele é muito ele bom.
Ele é muito bom.
De lábia.
É o Pedro, yeah. É o Pedro.
Ele é absurdo.
É que assim, toda vez que alguém me faz rir... Tipo, eu acho que a pessoa é boa de live, entendeu? E o você Pedro e o Thiago, eu ganho, eu adoro carisma, sabe? A pessoa me ganha pela leveza. E o Pedro e o Thiago têm essas características.
É, realmente...
Como ela olhou pra mim e riu, eu falei, ah, então vamos repetir, né? E aí eu dei uma roubadinha.
Uma leve roubadinha.
Você gosta?
Típica,
não, não, Pedro. Vamos no Pedro.
Então, Pedro é o cara da negociação, da mediação, da lábia.
Aquele ali é bom de lábia.
É.
Ok, então agora Pedro pra Lemos. Finalizar
o amiga,
nosso...
a gente tem que ir na mesa, pessoa.
O nosso roteiro.
Pelo menos um, hein? Pelo menos um. Que até agora tá bom o negócio. Até agora tá...
Depois de negociada a rendição, as duas bandidas ficam sob supervisão de uma pessoa que se atrapalha como sempre, e acaba deixando as duas fugirem. Quem é o mais o desatento, mais assim, no mundo da lua do elenco, que ia falar, não, peraí que eu vou pegar um café, ficar aqui, voltar, não tem ninguém. Ai, e essa elas vão acertar.
Eu senti um olhar entrosado agora, será que na última vai dar certo?
Vamos ver.
Vamos ver?
3, 2, 1.
Thiago!
Gente, então o mais no mundo da lua é o Thiago. E eu amei que o Franzé, ele aparentemente ele é muito eclético. Ele se encaixa em todas as possibilidades desse roteiro.
Mas sabe o que eu pensei? Poderia ser ao contrário também. Uhum. O Thiago fazia a medição e o Pedro ser o atrapalhador.
Pode ser também.
Aquele jeito, Pedro, aquela coisa.
Exato.
É igual.
Exato, totalmente.
Maravilhoso.
Então o Thiago deixa elas fugirem e é o fim do nosso roteiro.
Oi,
Thiago. Maravilhoso. Thiago, por que você fez isso?
Largou na farofa, hein?
Não, mas eu super imagino o Pedro. É que o Franzé, eu tenho certeza que o Franzé ia entrar numa coisa de amizade aqui com elas, assim, falar. Elas, ai, tô com fome. Ele, não, peraí que eu vou buscar ali um biscoito e voltar e não tem ninguém. Voltar,
mas o Pedro também poderia fazer facilmente a mesma coisa.
Eu mostrei a gravatinha, ele de gravata, aquelas gravatas do Patolino com a meia do Bob Esponja.
Ah, sim.
Mano, entre eu e você, quem você acha que deixaria elas fugirem?
Você.
Que isso? Por que eu?
Ah, não, não sei.
Ah, você só jogou, não quis ser você ocupado, falou ela.
Tá, entendi, você deixaria a gente morrer de fome.
Nosso diretor falou que concorda comigo, produção não tá concordando,
é, o diretor falou, então é.
É que você estaria focada nos estudos pra medicina, entendeu?
Real, ia falar, gente, por favor, tô muito ocupada.
Aí você ia focar no átomo,
sei lá, da medicina. Caraca.
Tá
legal.
Top, gente.
Hard, né?
Estudem. Estudem.
Tá sem vida, cara. É podcast vestibular. Podcast.
Imagina.
É. Mas é uma fase boa, gente. Vocês aí que estão assistindo, é uma fase que a gente tem que aproveitar pra estudar, seja no que você goste, porque no final vale a pena depois. Quando vai chegando assim o final de ano, a gente fica meio doido.
É, sempre. Na verdade.
Depois você fala. Ah,
com certeza.
Vale a pena.
Na verdade, fazer algo que a gente gosta vale a pena, independente da idade.
Total.
Né? Minha mãe se formou aos 50.
É maravilhoso isso.
Então é isso, fazer o que você gosta. É chato, né? Você tem que ficar estudando.
Também,
e você estuda coisas que não vai estar lá em medicina necessariamente. Exatamente. Mas você precisa estudar isso agora. É chato,
isso,
mas
isso
vale
é uma dica
pena.
Muito legal pra todo mundo. Principalmente essa galera jovem que acompanha a gente. Seja em medicina, engenharia ou mesmo na atuação. Quando você, tipo, faz primeiro o que você não gosta, em vez de focar só naquilo que você gosta, só na parte que você gosta do
já
total. Ou seja, tipo, ah, você gosta de medicina, mas você não quer estudar, que é a parte chata. Se você não faz isso, você nunca vai conseguir chegar na parte que você gosta.
Pra todo sucesso tem a parte do caminho ali que demanda um...
Então,
né,
nunca ignorem essa parte, porque essa parte é o que vai te preparar pra você poder arrasar e poder fazer aquilo que você ama.
Pra vocês contratarem Ana Zimmermann pra coach, tá aqui embaixo, aqui na tela, o número dela aqui. Liga.
E meu pix.
Pra ler um tarô também, essa aqui é brava. Gente, a gente fala de vilania, então, estamos em clima de maldade. A gente geralmente tende a gostar dos vilões, né, da novela e tudo mais. Sim. A gente tem um carinho ali especial, por mais que eles façam maldades. Vocês são muito queridas, vocês sabem disso. Eita. Não só por nós, mas pela galera de casa que tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente. E eles enxoveram, foi ótimo, né?
Eu achei essa palavra maravilhosa.
Eles encheram. Tá vendo, crianças? Estudem. Se vocês estudarem, vocês
chuva
fazem...
de perguntas.
Eles choveram, entupiram a caixinha de perguntas.
Eu vou colocar essa até na minha redação. Vai entrar isso aí. Vou tirar a nota máxima.
Você não pode me doar. Uns 15 programas, você já soltou umas dessas. Já.
Eu soltei várias.
Inventa palavras.
E tudo bem que vocês não estão fugindo das nossas perguntas, mas das deles, vocês duas vão ter que responder. Não sei o que vem por aí.
Repasso.
Paga, prova.
É, brigadeiro.
Como a 17 brigadeiro.
Manda brigadeiro.
Ó, a primeira é da Madu Bufai.
Se pudessem definir um perfume para as personagens de vocês, quais seriam? Beijos, amo essa dupla.
Aliás, as duas estão perfumadas. Nossa, absurdamente. Então, o estúdio tá cheiroso hoje.
Depende. Nossa, essa é complicada,
muito de,
né?
Gosto, assim. É um perfume mais cítrico, uma coisa mais doce.
É porque depende de qual fase da Celeste. Porque assim, ela tá numa outra fase, né? Se fosse na fase da padaria, seria um perfume, porque ela não teria condições.
Seria qualquer um. O que ela viu,
o que
ela
tem. Tá,
aquelas águas de colônia, um negócio mais ali, não.
Mas eu não vou falar marca de perfume, não, tá?
Não, pode falar se ele é mais cítrico.
Eu vou falar, tá. Eu acho que a Celeste vai pra uma coisa mais doce, assim. Um doce misturado ali com um amadeirado, às vezes, sabe?
Que engana.
Notas
ela,
de...
Ela quer ser elegante, mas ela tem... Mas ela é menina também.
Talvez, jasmim.
Nossa, sim.
Pimenta da Jamaica.
A Tânia tem certeza que é algo, tipo, forte e marcante. Porque, tipo, ela é uma mulher muito empoderada, assim. Você olha pra ela,
sim.
Você
fala, nossa. Não é doce o perfume da Tânia.
Jamais.
Não, mas é uma coisa sensual, assim. Aquela coisa que...
Puxa,
mas eu não acho que é tão forte, talvez não. Eu acho que é aquele perfume que chega sutil, mas que fica no ar.
Aquele super. Tá,
você chega, todo mundo sente ali um negócio.
Opa, tô me sentindo esquisito aqui.
Tô me sentindo seduzida. Nossa, caiu minha pressão.
Balançou tudo aqui.
Pra próxima pergunta.
Maravilhosa. Ó, temos mais aqui. Essa aqui é Duda Oliveira. Qual foi a maior conquista de vocês? Uma pergunta legal da vida, assim.
Mas é a maior conquista da vida inteira?
Eu acho que é.
Nossa.
Foi bem abrangente, né, cara?
A maior conquista pra mim foi conseguir fazer o que eu gosto, que é atuar, e me manter financeiramente com isso. Porque a gente sabe, né? A gente conversou sobre isso aquela vez, é um mercado que é difícil você conseguir uma estabilidade. Então, muitas vezes, você tá estudando atuação ou consegue fazer teatro e tudo mais, mas você precisa de uma outra renda pra se manter. Então, pra mim, foi uma grande conquista conseguir me manter com um trabalho, fazendo o que eu amo.
Que lindo.
É difícil, né? Ver a maior conquista, assim, da vida. Porque são pequenas conquistas, acho que o tempo inteiro. Eu também acho a questão da profissão uma coisa super importante, porque não é fácil conseguir se manter no mercado. Tem gente que já deslancha logo de cara, mas assim, isso é uma ilusão. É muito trabalho, é muito estudo.
É um milhão ali, né?
É muita relação, você tem que lidar com os hiatos, né? Você termina um trabalho, já tá todo mundo perguntando, e aí, qual que é o próximo? Aí você fala, tô me entendendo, né? É uma pressão, parece que se você não tá exercendo a sua profissão, você não tem a sua profissão. Ela só se valida quando você tá no ar.
E
na televisão. Porque você fala, eu tô no teatro. Tipo, às vezes, não são todas as pessoas que falam, no teatro, mas quando você vai fazer televisão? Ou cinema?
A maioria, assim, infelizmente, né, cara?
Isso existe. Então, isso mostra também como a cultura é muito defasada ainda no nosso país. Tem gente que acha que entrou um negócio aqui, e você foi ali, brincou e dá certo. Não, não é. É muito estudo. Tem um trabalho gigantesco. Antes de você estar no ar, na sua casa, decupar o texto, entender o personagem, entender a motivação dele. Então, realmente, isso é uma conquista muito grande.
E até pra se desvencilhar do personagem, pra compor outro também.
Exato.
Né?
E principalmente também depois que você tá, tipo, num trabalho de muito sucesso, com muita visualização, as pessoas acham que os trabalhos entram assim, ó. Tipo, você saiu, já entrou em outro, já voltou no outro, já foi no outro. E que é assim, você vai escolhendo. Na verdade, não é. Muita coisa. É teste, essa.
Exato. E cada pessoa tem sua trajetória, né? Tem gente que realmente passa por isso e deve ser maravilhoso.
Mas, assim, todo mundo gostaria, né?
Tô nessa um tempo e são muitas conquistas. E eu acho que você ter a capacidade de se reinventar é a maior conquista de todas. Porque na vida, né, você passa por muitos processos.
Total.
Então, essa capacidade de se reinventar, independente de onde você estiver, é a maior de todas.
Chica, é uma bela resposta. Amei!
Então, vamos para a próxima? As perguntas são muito boas hoje,
né? A galera manda muito, meu. Essa aqui é da Thaís Formiguinha 29.
Top 3 casais favoritos da novela.
A galera adora saber os chips.
Casais favoritos da novela?
Isso.
A Celeste com o André, a Celeste com Formiga e a Celeste com o Luca.
Ah! Ela quer geral!
Ela quer todo mundo, que isso?
Tá com fome, Celeste.
Caraca, Celeste! Ela...
Mirei na Celeste,
ela
galera.
Ela não foi ali, mas eu achei válido. Aliás, a Celeste termina com alguém?
Então, sim, isso eu ainda não posso falar. O que, que vocês acham? Vocês acham que ela vai ficar com quem?
O Formiga, eu acho ele meio bestinha pra
mim. Tadinho do Fofô.
Fofô.
E foi a Formiguinha que perguntou, que coitada.
É o Formiga disfarçado, né?
É o Humberto perguntando.
Não, é que eu
não,
acho
você,
ele...
Você, filha, deveria ficar com o Luca.
É, eu também
porque
acho.
Porque o Luca é visionário, ele tem uma ambição.
Tá vendo? A mãe sempre pensando na filha.
Tem
essa
que mãe tem entendeu? Sentido ali. Quando a mãe saca que tem um negócio legal ou
mas
não.
Mas eu também acho fato. Que o Luca, querendo ou não, ele... É que eu não quero falar que ele é mais espertinho, mas é que ele é mais...
Ele
pegaria
rápido.
Você, tipo, mais... É, as ideias batem, sabe? Porque você é uma pessoa muito esperta, vai pra frente, vai. E a Celeste é toda hora, ela tá fazendo algo. Se você pega alguém que é muito... Sim, Celeste, eu acho que você ia enjoar, sabe? Você ia ficar meio... acho que não. O Luca, ele tem uma coisa de...
É muito do feitio da Celeste, pensando assim, né?
Não é? Porque eu acho que ela...
Não, porque tem gente que é que nem a Celeste, mas que gosta de um vinho de a mim, entendeu?
Mas eu acho que você não gosta disso.
Olha, eu já sei o final, obviamente, né? Terminamos as gravações.
Sem spoilers.
Quando chegar... Spoiler. Quando for o último capítulo, eu vou falar com vocês.
Ah, você vai mandar um zap zap pra gente aqui.
Fala aí, galera! Nada. Será que confirmou o que vocês falaram? Será que foi surpreendido?
Mas a gente tá tendendo a acertar, assim, só pra... Tá no caminho legal ou não?
Faz... Não, faz sentido. Faz sentido o que vocês estão falando.
Bom, sentido. Nossa linda Tânia?
Bom, vou puxar um casal seu, né? Pra dar esse apoio moral pra minha filhote. Eu acho que a Celeste e o Luca dariam um belo casal. Por personalidades mesmo, acho que ia ser divertido ver um pouco mais disso. Eu gosto muito da Dona Branca.
Maravilhosa, Lilian.
Né, a Lilian com o Gitman. Eu acho um casal incrível, lindo. Ele se reinventa o tempo inteiro e pula de paraquedas, casalzão. E a moto. E sempre um apoiando o outro, né? Por mais que ache aquela coisa assim, estranha, né? Uhum. Mas tem muita cumplicidade ali, muito amor. Então é muito lindo de ver. É, a Tânia, vamos ver se eu tenho um casal pra mim.
Ai, o Roger, eu gosto da Tânia com o Roger.
Eu não
ai,
não
papai e mamãe, dele. Papai e mamãe juntos.
Eu acho que seria muito divertido. Rotânia seria muito divertido, o Roger com a Tânia, assim. Acho que eles iam aprontar muito, ia ser legal ver. Mas
será que rola um remember, assim?
E também tem um capanga ali, que a Tânia tem um crush.
Eles combinam.
É, tem uma pitadinha ali, mas que não se desenrola, mas ali ia dar uma história legal também.
Quem?
Daria.
Não, é um dos capangas da Tânia, que quem faz é o Marcel, que é um excelente ator.
Ótimo.
Foi muito incrível contracenar com ele. E a gente começou a criar, né, também, pra ficar mais divertida a história. Então a gente sempre tinha uma olhadinha um pro outro, criava uma brincadeirinha em cena. Porque a Tânia, ela é essa mulher poderosa, mas ela é sensual, ela gosta de envolver as pessoas de diversas maneiras. Uhum. Então ela gosta de mandar também, mas ela também tem aquela coisa sensual dentro de si. Então a gente criou um afezinho ali que,
ai, que
não mostra muito, mas a gente brincou,
legal.
A gente pincelou.
Mas
combinam
mesmo, né? Muito.
Ainda assim combina.
Tá aí os três casais, família.
Vamos pra próxima?
Aqui é da Gabriela Preira mesmo? Gabriela Preira 489. O que vocês mudariam entre a Tânia e a Celeste? Mandem beijos.
Eu gostaria que a relação delas se transformasse enquanto a novela estava no ar, assim, vamos dizer. Aquelas que pensam que depois elas têm uma vida paralela ali no metaverso. Mas eu gostaria de mais cumplicidade entre as duas, que a Tânia pudesse abrir mais o coração dela e receber essa filha que mergulhou na vida dela ali sem julgar, sabe? Uhum. Querendo amor, querendo parceria. Eu acho que a Tânia não pôde dar isso pra ela. Isso é triste.
É, eu queria que elas conseguissem tirar os traumas e viver mais o presente. Uhum. Parar de ficar pensando no futuro, de preciso conquistar isso, preciso conquistar aquilo. E a gente se tem. Isso daqui é o mais importante. Eu queria que elas conseguissem enxergar isso.
Maravilhoso. Que seria um mundo ideal, talvez, né?
A gente ficava lendo os capítulos. Não!
Não, não faz isso! Para! Para, não faz isso!
Olha que sofre do personagem ali, né? A gente tem mais pergunta aqui. Essa daí, it's me, Anne Vitória.
Ah, sou eu. O que vocês mais aprenderam com o outro?
Você também tá com dúvida? Você não precisava ter perguntado lá no Insta, era só mandar aqui.
É, pode perguntar.
Eu quis ser especial. E eu nem li, né? O que vocês mais aprenderam uma com a outra?
Cara, uma coisa que eu gosto muito na Ana é que ela é calma. E ela é firme. Ela tem uma firmeza, sabe? Ela é direta. Ela não tem medo de falar o que ela pensa, assim. Ela tem uma firmeza e uma calma muito legal.
Que lindo.
A Ana é parecida com a Tânia, então, né?
Nesses aspectos, sim. E o que eu amo em você é que você é muito antenada em tudo. A Lana, ela propõe muito, sabe? E nesse jogo a gente teve muita confiança desde o começo uma na outra.
Foi.
E eu acho por isso que nossas cenas têm tanta cumplicidade, porque a gente confiou mesmo, uma coisa de energia, mas também uma postura de trabalho. Ela tem uma postura muito séria no trabalho, é uma menina que propõe muito. E a gente se divertiu muito também.
Muito, né? Cara,
mas
muito legal.
A gente fez muitas cenas tensas, a gente se divertiu muito. E sempre conversando sobre o que a gente achava dos personagens, afinando a nossa relação.
É, porque tem muita coisa que não é dita no texto, né? Então a gente precisava conversar pra gente criar também.
E ver se a gente tava no mesmo... Né? Na mesma
página
tava, ali.
E a gente tava, esse que é o mais incrível. A gente sempre tava muito ligada, assim, conectadas. Sim,
que antes de chamar a última pergunta, tem uma curiosidade minha que você comentou dela ser super atenta e tudo mais. Você ainda continua falando sozinha nos bastidores?
Assim? Ah, é verdade.
Agora
assim,
eu
várias pessoas vieram aqui e falaram que você fica batendo texto e falando aquela coisa sozinha, assim, você passa do nada ali falando com a Lena.
Não, agora que eu terminei de gravar, estou assim na minha casa.
Imagina ali em casa falando, né, com o gato lá.
Gente, mas vocês não falam sozinhos?
Não, eu fazia isso quando eu tava apresentando, quando eu tava aprendendo inglês. Eu falava com a parede.
Me ajudou.
Eu fiquei fluente em 3 meses, assim. Juro, era incrível. Minha mãe achava que eu era doida. A minha irmã um dia, velho, foi muito engraçado. Minha irmã morre de medo de, tipo, espírito, essas coisas. A minha irmã, tipo, tem pavor disso. E daí um dia ela entrou no banheiro e eu tava tomando banho. E eu, sei lá, eu fingi que eu tô fazendo entrevista com a Oprah. Eu tenho momentos dramáticos.
Eu tava fazendo entrevista com a Oprah, lavando suvaco.
Gente, eu tenho momentos dramáticos incríveis.
Mas eu e Oprah,
falo de momentos difíceis da minha vida que nunca aconteceram.
Nossa, me identifiquei.
E a minha irmã entrou no banheiro e minha irmã ficou assim, ó. E eu tipo lá, because I know it was like really hard. E daí a minha irmã entrou e falou, você tá falando com quem? Aí eu falei, ai, com a minha amiga que tá sentada aqui no banheiro, você não viu?
Tá vendo a Oprah aqui?
Nesses momentos que eu falo, não conheço, acabei de conhecer.
Ou é muito bom fazer, te liberta. Ai, é tão bom.
Eu gosto de falar sozinha.
É muito bom, mas por exemplo, eu tenho, às vezes, falo em lugares que não deveria falar, tipo, sei lá, no metrô.
Ah,
e aí eu tô aqui sozinha. Eu vejo que alguém tá me olhando muito, sabe? Aí eu olhei, assim, aí eu começo a fingir que eu tô cantando, pra dar uma desassada, sabe?
Cara,
tá
mas
com
é...
fone de ouvido, né?
É
muito engraçado que a gente entra em um outro mundo.
Não transe.
E aí, quando você volta pro mundo real, que tem alguém te olhando, você fica com muita vergonha. Você fica muito sem graça.
Você tava em volta na bolha ali, né?
Ou eu tomo susto do cada grito. Tipo, às vezes eu tô muito na minha cabeça, alguém faz, Ana, bem calma isso,
Ana.
Ana
é assustada.
Tipo, na cara da pessoa. Tipo, gente, eu passo cada vergonha. Vocês não têm noção, mas é na cara, é grito, é uma coisa horrorosa. Aí eu fico, ai, desculpa. Fico muito sem graça. Só que eu... Sei lá o que acontece, eu entro na minha cabeça na Nárnia, eu não saio mais.
Ai, assustada. É muito gostoso isso.
A Ana é assustada. Às vezes ela tá assim, quietinha, eu chego nela e falo, Ana. Ai!
É, vem
tipo,
assim.
Tipo, Ana, que foi?
Calma, dramático, né, amiga?
Você tá queimada?
Parece que você tá fugindo de alguém, né? Eu sou bem assustada também, tipo, muito assustada. Então, eu tinha problema, teve uma época da minha vida que eu tinha problema com pessoas que começavam a frase falando muito alto. E eu tinha professor de história que fazia. Sabe aquela pessoa que fala, ai, vai descendo? Pelo amor de Deus, eu tinha 3 infartos em cada aula. Né?
Eu tenho problema também, mas daí é raiva. Não é susto.
Ódio.
Bom, vamos para a última perguntita.
Essa é da Santos Bia. Uma frase que motive vocês.
Uma frase que me motiva é uma frase que minha mãe me falou uma vez quando eu tava indo embora de Brasília pro Rio de Janeiro. Mesmo que você não chegue aonde você quer chegar, em algum lugar você vai chegar. Então, isso ficou muito marcado em mim porque é uma... Se movimente, Você não sabe se o destino final vai ser aquele que você tanto sonha. Pode ser outro, que pode ser até melhor. Então, é uma frase que fica muito comigo.
Que massa.
Ah,
é lindo,
que
hein?
Lindo.
A Ana Paula foi pegar num silêncio.
É porque às vezes a gente sabe tantas frases e eu tenho 5 mil frases salvas no Pinterest. Não lembro de nenhuma agora, por algum motivo.
Aquela que bota lá as legendinhas da frase.
É, é difícil, né? Eu sou geminiana. Então você pergunta pra mim, qual a sua comida preferida? Qual a sua cor preferida? Qual você quer me matar? Quer me enterrar? Rabate. Mas, por exemplo, eu tenho uma frase tatuada que é um poema do Leminski.
Ai, que lindo.
Que é o tempo entre o sopro e o apagar da vela. Que eu gosto muito, que pra mim, tipo... É, fala sobre sonhos. E é o que te motiva, né? Assim, essa questão do desejo, do que você quer realizar. Que é sempre uma coisa boa que você pede ali no seu aniversário, né?
Sim.
Ou na sua oração, enfim. Então, você tá sempre com o coração muito cheio de amor e muito esperançoso. Que é o que eu tento levar pra minha vida. Então, eu gosto muito dessa frase.
Que linda. E você, Nick, tem alguma? Não?
Agora você me pegou no pulo, hein?
Eu tenho
agora,
duas.
Deixa eu pensar.
Parece uma pra mim.
Vai falando
assim. Corta.
Uma que eu tatuei também, que é para as estrelas que ouvem, que é de um livro que é para as estrelas que ouvem e os sonhos que são atendidos, porque era uma coisa que eu sempre fiz, tipo, eu sempre fiz minha oração olhando para as estrelas. E uma que é muito parecida com a Luna. Essa eu vi no Pinterest, tá? Mas me motiva. Que é algum dia nós vamos achar o que nós sempre estamos procurando, ou talvez não. Talvez nós vamos achar algo muito melhor que isso.
Que lindo.
Ah, é muito
bom. Então, tipo, é muito uma coisa que me faz pensar, tipo, quando você quer ir num lugar, você fala, nossa, isso não parece a direção que eu quero pra minha vida. Tipo, parece que eu tô tão perdida. E daí me faz lembrar que talvez isso vai me levar pra uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, que vai ser muito melhor do que eu queria pra mim.
Que lindo.
Você pode pegar essa.
Essa é a frase da minha vida. Olha, é que a gente convive tanto que aí ela já...
Transmissão de pensamento, amor.
Não, mas tem uma trinha, tem um mantra, assim, não é uma frase específica, mas tem um mantra que eu tenho até tatuado aqui no braço, mas é que eu ouço da minha mãe, tipo, meu tio e minha mãe sempre falaram, tal, que eu uso mais pra um mantra interno pra, tipo, gerar concentração, energia e tal, que é eu sou forte, eu sou poder.
Lindo.
Que é o que eu tatuei em francês, né? Je suis fort, je suis le pouvoir. E aí, pra, tipo, qualquer
como
coisa
que
eu
falo... Como é que é? Fala de novo.
Je suis fort, je suis le pouvoir.
Ah! Olha, amore! Oui, oui!
E aí eu uso pra qualquer lugar que eu vá, tipo, show, gravação e tal, eu falo comigo, tem um momento de concentração ali dentro pra fazer qualquer coisa. Não é uma frase bonita,
não. Não, é uma frase linda. E com esse momento lindo, nós, infelizmente,
chegamos ao fim da vilania.
Passa muito rápido, né?
Muito rápido, né?
Voando, cara.
A gente queria agradecer vocês de verdade por terem participado de novo, né? O podcast de vocês sozinho foi incrível. Mas
eu poderia
esse
ter contado
foi...
mais hoje.
Esse foi muito especial. A gente ama ver vocês juntas, seja na novela, seja aqui. É uma conexão maravilhosa. Vocês são muito, muito especiais. A gente deseja toda sorte, tudo. E a gente queria ter vocês todos os dias aqui com a gente. Muito obrigada, de verdade.
A gente vem.
Chama mais
não
vez.
Convida, não. Que
a gente... Ai, chama agora com o papi. Chama o trio.
Pessoal, vamos ver a possibilidade disso, hein, meu?
Ah, gente,
aí
obrigada.
Aí eu caso em família, né?
É.
A gente bota a Cristina Rocha aqui do lado.
Gente, obrigada. A gente amou. Tá aqui também, tô falando pela Ana.
Não, mas sim.
Muito legal. Dessa vez a gente pôde falar mais coisas, né? Foi muito, muito, muito gostoso assistir a cena também, que essa foi uma cena super especial.
Sim,
a gente gostou muito e foi um prazer ver pela primeira vez aqui no podcast.
Maravilhoso ter voltado aqui. Vocês são incríveis, obrigada por tudo. Obrigada, galera aí de casa.
Obrigada, galera.
É gostoso reviver um pouco dessa história com vocês. E tem muita coisa pra acontecer ainda. Espero que vocês acompanhem, que gostem, porque foi feito com muito carinho. Muito amor. É
maravilhosas. A gente foi de 0 a 100 hoje. É da maldade ao amor, ao carinho.
Aqui só tem amor. Maldade é só na ficção, na fantasia.
Mas brigadão mais uma vez. Vocês são duas incríveis aí, maravilhosas atrizes, pessoas. Muito obrigada. Sucesso na carreira de vocês, viu? De verdade.
Obrigada.
E pra vocês aí de casa, nosso muitíssimo obrigado pelo carinho de sempre, por estarem acompanhando terça após terça, semanalmente, a gente aqui no podcast. Lembrando que na semana que vem, a gente ainda tá aqui, logo após a novela, que tá no ar de segunda a sexta, aí às 8h30 da noite. A gente já entra logo em seguidinha aqui no canal do Poliana. Mostra pra você acompanhar mais bate-papos, né, Nick?
Exatamente. Não se esqueçam que se você perdeu algum capítulo de Poliana Moça, não se desespere. Entra lá no canal da TVzinho que todos os capítulos estão na íntegra. E também tem o Taon, que mostra os bastidores, que vocês gostam muito de curtir. Tem o Felipe Power, né?
Tem as amigas também, que aliás, tá esperando o nosso crossover aqui até hoje.
A gente tá esperando esse crossover.
Pois é, verdade.
Podia fazer um negócio, é um bem bom, né?
Bom, é verdade, tem que... Vai acontecer. Então, um grande beijo e até o próximo Policast.
Beijo.
Beijo.